Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, sou Virginia Alves, estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar sobre o clima, como você vem acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, uma condição muito irregular atinge aí as principais áreas produtoras do país, mas hoje a gente fala especificamente ali sobre o centro-sul do Brasil, que além da soja e do milho, também enfrenta aí grandes problemas. O produtor de café, cana-de-açúcar, laranja, entre outras produções, mas para a gente entender o que está acontecendo, eu convido aqui então, mais uma vez, nosso amigo Paulo Centelhas. Ele é CTO da Agrimex e é também professor da Esalq USP. Paulo, seja bem-vindo aqui mais uma vez.
Obrigado, Virginia. É um prazer estar com vocês aqui, mais uma vez, falando sobre as condições agrometeorológicas aqui desse nosso Brasilzão.
E, Paulo, a gente tem acompanhado nos últimos dias, é claro que a gente observa aqui o país como um todo na nossa rotina, mas tem chamado bastante atenção as culturas de cana, café e laranja, principalmente ali na região sudeste do país, que assim como a soja e o milho enfrenta aí grandes problemas, quebras de safra assim, bastante significativos. E hoje eu te convidei aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. O que que aconteceu para essa região, centro-sul do país, ali no sudeste? O quanto que essas regiões foram afetadas por essa irregularidade, que, como você mesmo disse para a gente na última entrevista, que já dura mais de um ano aqui no Brasil.
Bom, Virginia, o que a gente vem observando, vamos chamar aí de safra 2021, né? Nos anos mais críticos do ponto de vista climático, na região centro-sul do Brasil. Você veja que a seca persiste, né? Iniciou ano passado, com alguma coisa aí em torno de março, abril, persistiu até o mês de novembro. A gente chegou a ter o mês de dezembro, janeiro, com chuvas mais regulares. Mas a partir daí, fevereiro, março, abril, e agora boa parte de maio, né, que a gente está aí já passando aí 2/3 do mês de maio, a situação bastante crítica, ou seja, poucas chuvas, chuvas de baixo volume e muito irregulares. Então veja que em grande parte do centro-sul tem locais aí que não chove há mais de 60 dias, num período que nós deveríamos ainda estar tendo alguma quantidade de chuva. Bom, isso tudo associado às temperaturas elevadas, que demandam aí uma grande quantidade de água, né, em função da evapotranspiração. Isso acabou resultando no balanço hídrico muito desfavorável, ou seja, o solo com baixa disponibilidade hídrica para as culturas e, consequentemente, isso impactando os processos fisiológicos das plantas como um todo, seja café, seja cítrus, cana, no caso agora, milho safrinha que se encontra no campo. Então, tudo isso levando a uma expectativa para o Centro-Sul de quebras de produtividade bastante expressivas em todas as regiões que a gente possa considerar, principalmente pegando aqui o estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né, a parte mais centro-sul do Mato Grosso, centro-sul de Goiás, Minas Gerais, principalmente Triângulo Mineiro e sul de Minas. Então, tudo isso, né, traz aí um quadro para a gente sui generis, ou seja, não observamos isso num passado recente. Obviamente, a gente analisa aqui séries da ordem de 41 anos e nunca vimos algo dessa natureza. Lógico, pode ter acontecido num passado mais remoto, mas nesse passado mais recente aí, realmente é um ano bastante complicado para essas culturas, com quebras de produtividade bastante expressivas. Então, aqui, se a gente olhar o mapa do balanço hídrico, né, que a gente chama de balanço hídrico sequencial e o armazenamento relativo de água no solo, a gente vê aqui, primeiramente, para a condição do Brasil como um todo, né, como é que é a situação atual, ou seja, baixa disponibilidade de água no solo em várias regiões. Então, do amarelinho, laranja, para o vermelho, aí já indica pouca disponibilidade de água no solo. Isso realmente preocupa. Tudo bem, estamos numa época que já começa a ver o corte das chuvas, mas se a gente olhar no sequenciamento temporal do que aconteceu do ano passado para cá, a gente vê realmente uma condição muito desfavorável. Então veja que aqui eu peguei como exemplo a região de Catanduva, onde a gente observa que a partir do mês de abril aí baixa disponibilidade de água no solo ano passado, só retomando a partir do final do ano, em dezembro. E logo já para janeiro, fevereiro, já havendo nova redução de disponibilidade de água no solo e uma condição muito crítica nesse momento, que raramente é observado lá para o passado, né? Então a gente vê realmente que esse é um cenário bastante crítico e muito preocupante do ponto de vista da produtividade das culturas. Então, a expectativa de quebras de produtividade na cana já está estabelecida, as quebras de produtividade para café e laranja também, e não só afetando a questão da produtividade, mas também a qualidade dos produtos a serem colhidos. No caso do milho safrinha, há uma preocupação também muito grande, e a gente já vê as principais agências aí, né, que trabalham com estimativa ou expectativa de safra aí projetando quebras que variam aí vamos chutar aí até meio baixo, né? Quebras variando aí de 20 a 60, 70%. Então é um cenário muito crítico, né? Que infelizmente não há muitas ações que os agricultores possam fazer para contornar isso, né? Porque a seca está estabelecida. Sim, existem algumas ações de manejo de mais curto prazo, mas isso nesse momento, nesse quadro de déficit hídrico que a gente enfrenta, isso acaba tendo muito pouco efeito positivo.
É, Paulo, eu sei que você falou para a gente que, pelo menos nos últimos 41 anos, não apresentava tanta irregularidade essa seca, mas dos últimos anos para cá, você se lembra de algum período que chega próximo ao que vem acontecendo? Alguma condição que fique, pelo menos assim, parecido do que com essa que a gente está acompanhando agora em 2021? Ou realmente é um quadro que chama atenção exatamente por isso, que é diferente de tudo que você já analisou aí nos últimos anos?
Veja que se a gente voltar aí alguns anos para trás, né, obviamente a gente vai cair no ano de 2014, que foi o ano da crise hídrica, mas que foi um ano, se a gente reparar aqui nesse gráfico, né, representado pela região de Catanduva, onde faltou chuva o quê? Entre aqui os meses de janeiro e fevereiro. E já causou aquele problema todo, né? Mas veja que o ano anterior, que foi 2013, foi um ano em que a seca foi muito curta, né? Se bem que em 2014 voltou a chover entre os meses de fevereiro e março, depois voltou a secar mais para o meio do ano, que é comum. Então veja que mesmo 2014, para a grande maioria das regiões, não foi tão crítico como a gente vem observando aí para esses 2 anos seguidos. Agora, vejam que os últimos anos eles não vêm sendo os dos melhores, né? 2018, 2019, com secas um pouco mais intensas. Mas se a gente voltar para trás, a gente vê que 2010 foi um ano de seca bem intensa, né? Se a gente olhar um pouco mais para trás ainda, talvez aí 2001, 2000, mas assim, nessa magnitude do que a gente observa aqui, né? A gente voltar ainda mais para trás, 85 foi um ano clássico de seca, mas veja que nada comparável ao que a gente vem observando no ano passado e nesse ano. 2 anos de seca muito intensas, que realmente chamam a atenção do ponto de vista climatológico.
E Paulo, quando você mostra esse mapa para a gente da condição hídrica de todo o país, o que me chama a atenção é o seguinte: a gente vem então se arrastando com baixos volumes de chuva. Agora, naturalmente, já seria um período de corte nas precipitações, mas para safras que vão que iniciam lá na frente, como por exemplo a do café lá em setembro, a gente vai começar uma nova safra de novo com as reservas hídricas bastante comprometidas, né?
Exatamente, mas a gente tem que pensar assim, o florescimento do café vai se dar a partir lá de setembro, outubro, isso vai depender muito do que vai acontecer lá para frente. É óbvio, é muito cedo para a gente falar em termos do que vai acontecer, em termos de previsão de tempo, né? A gente pode até falar alguma coisa em termos de previsão de clima, ainda continua predominando a condição de neutralidade, já começa a haver um sinal para o segundo semestre de voltar uma laninha. Mas ainda é muito cedo para a gente bater o martelo nessa situação que vai acontecer lá para frente. Agora, se esse cenário persistir e for similar ao que aconteceu ano passado, realmente a gente chega numa condição para as culturas do café e da laranja aí, que vão iniciar um novo ciclo produtivo com disponibilidade de água no solo bastante crítica, né? Obviamente, a gente torce para que isso reverta e que a partir de setembro, outubro, a gente volte a ter uma condição climática mais próxima da normalidade, que seria aí gradativamente as chuvas se restabelecendo a partir do mês, de meados do mês de setembro, tá? Mas ainda é muito cedo para a gente conseguir precisar o que vai acontecer lá para frente.
É continuar acompanhando, né, Paulo? Para a gente tor e
Exatamente.
torcer para que volte a chover dentro da estação chuvosa, enfim. E, Paulo, aproveitando que você já está com esse mapa ali, também chama atenção ali para o oeste do Paraná, norte do Paraná, que é justamente as regiões que mais vem sofrendo para o milho safrinha, porque, como você já vem acompanhando, o produtor vem acompanhando, o milho ele foi feito de forma tardia, também consequência de uma irregularidade muito grande, e as cores ali no mapa mostram bastante preocupação também, né, Paulo?
É, exatamente, Virgínia. É, se a gente pegar aqui todo o Vale do Paranapanema, né, que é uma região tradicionalmente plantadora aí de milho safrinha, pegar o norte do Paraná, oeste do Paraná, até mesmo parte do sul do Paraná aqui, as áreas produtoras do Mato Grosso do Sul, né, a situação realmente é muito crítica e as quebras com certeza vão ocorrer, principalmente se a gente considerar que em muitas dessas áreas onde o milho safrinha é cultivado, a gente tem solos aí com baixa retenção de água, como acontece, por exemplo, aqui no noroeste do estado do Paraná, onde predominam solos de textura mais arenosa. Então, nessas situações, o quadro é ainda mais crítico, né, porque esses solos acabam tendo uma baixa retenção de água e, portanto, as culturas sentem o déficit hídrico, antes, né, do que se fosse um solo com textura mais argilosa. Mas, de um modo geral, as quebras de produtividade também estão sendo reportadas aí para o estado do Paraná, e muito disso, obviamente, é decorrente desse processo de seca que está estabelecido aí para o milho safrinha.
E Paulo, os modelos começaram a apontar aí nos últimos dias a chegada de uma nova frente fria, que deve inclusive avançar também para o sudeste, em alguns pontos do centro-oeste. Como é que você avalia isso? Isso realmente vai acontecer? Leva algum alívio para o produtor dessas regiões, seja ele de grãos ou de café, cana, laranja? Como é que você tem avaliado essas últimas rodadas aí dos modelos meteorológicos?
Bom, na realidade, aqui dentro do sistema Agrimax, a gente tem aí o Global Forecast System, né, que é o sistema do NOAA. Existem, obviamente, outras fontes de previsão, mas de qualquer forma, o que a gente vê realmente esse sinal da primeira passagem da frente agora é mais para o final, né, desses últimos 10 dias do mês de maio, e depois na primeira quinzena também do mês de junho, aí alguns eventos de precipitação. Estamos aqui em Cruz Alta primeiro. Né? No Rio Grande do Sul, a gente vê esse sinal de chuva com volumes bem expressivos. Bom, se a gente for subindo, vier para, por exemplo, região de Cascavel, a gente já vai ver uma situação um pouco diferente. Veja que menos chuva já nessa primeira frente que vai passar, na segunda já volumes também bem razoáveis. Quando a gente sobe aqui, pegando Dourados como representativo do Mato Grosso do Sul, nós vamos ver ainda que existem possibilidades de boas chuvas nessas duas situações. Porém, quando a gente vai vindo aí mais para outras regiões aqui, como região, por exemplo, vamos pegar São José do Rio Preto, no norte do estado de São Paulo, né, norte noroeste do estado de São Paulo, a gente vê que esse sinal de chuva já é de volumes menores. Vejam que tudo isso, obviamente, sempre que vier água é benéfico, né? Seja para a cultura da cana, seja para a cultura do citro, seja para a cultura do café, né? Vamos pegar aqui um exemplo em Passos, né, em Minas, para a gente ver também como é que está a situação. Obviamente vai aliviar a situação, mas isso não reverte a condição crítica e a expectativa de quebras de produtividade que a gente tem. Por quê? Ah, porque essas chuvas, elas vão atender a demanda momentânea, não vai haver, devido ao volume aí não muito expressivo, reposição de água no solo, e mesmo que haja, essa água vai ser rapidamente consumida nos próximos dias e, consequentemente, isso não muda muito o quadro de disponibilidade de água para as culturas e também não muda muito o quadro de quebra de produtividade. No caso do milho, essas chuvas já pegam aí o milho na fase reprodutiva, né? E boa parte do ciclo aí já está comprometido, né? Quer dizer, o que está acontecendo com essa chuva, caso ela venha se confirmar, porque também tem essa situação, né, dessa incerteza, principalmente dessa situação mais distante aqui no tempo, né? A chuva da semana que vem deve com certeza vir, né, ao longo desses próximos dias. Agora, essa chuva já para o mês de junho já tem um grau de incerteza, porque é uma previsão de longo prazo, já é complicado, Mas mesmo que venha, para grande parte do Brasil, isso não deve mudar muito o quadro de expectativa de quebras de produtividade. Alivia, né? Alivia para aquele produtor, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, pegando a região aqui de Ribeirão Preto, que fez o plantio da cana à planta, né? Agora nos meses aí de janeiro, fevereiro, está enfrentando um período sem chuvas aí de aproximadamente, né, 60 dias, né, alguns lugares um pouco menos, mas veja que até que choveu bem aqui lá por volta do dia 19 do 4, mas veja que está praticamente um mês sem chuva e essa cana está lá no campo e precisando de água. Então essa chuva que vai vir alivia um pouco a situação, mas não reverte o quadro. Muito vai depender também do que vai acontecer daí para frente, principalmente aqui a partir do mês de setembro, quando essa chuva sim vão restabelecer aí a umidade do solo e assim a gente espera. Mas por enquanto, se a gente pensar no Rio Grande do Sul com volumes maiores de chuva, isso deve garantir aí o plantio, né, o estabelecimento da cultura do trigo. No Paraná, uma situação um pouco melhor, alivia um pouco para a condição aí do milho safrinha, mas boa parte da quebra de produtividade já está estabelecida e para a cana isso só vai ser um cheirinho mesmo de chuva. A gente torce para que venham volumes maiores, mas se confirmar esses valores aqui, isso não muda o quadro que a gente vem enfrentando de carência aí, de deficiência hídrica, como a gente já mostrou.
E Paulo, para o café chega alguma coisa?
Como a gente viu aqui, né? Se a gente pegar, vier para o sul de Minas, vamos pegar aqui a região de Varginha, a gente vai ver aí que muito provavelmente se assemelha ao que a gente já viu. Veja que vem alguns sinaizinhos de chuva, né? Tem ocorrido alguma chuvinha ali, mas a gente vê realmente que desde início de abril, muito poucas chuvas e isso está estabelecendo um quadro crítico. Mas essa chuva ajuda, certo? Mas veja que, por um lado, isso aqui é até prejudicial, porque agora o café entra em fase de colheita, a produção já está estabelecida, né? Isso vai interferir o quê? No desenvolvimento das gemas que vão gerar a florada da próxima safra. Então, nesse sentido, né, garante aí que as plantas mantenham a área foliar e, consequentemente, consigam produzir energia para desencadear esse processo. Mas vamos seguir em frente aí, torcendo para que isso realmente aconteça. Mas veja que também o volume, né, pouca chuva, volumes dos acumulados aí não são muito expressivos. E sempre lembrando que previsão de tempo acerta muito, né, nesses próximos dias se vai chover ou não. Agora, volume é sempre muito complicado. E além disso, pode ter também variabilidade espacial dessa chuva. Algumas regiões choveu um pouco mais. Dentro da mesma região, chover algumas áreas chover mais, outras menos. Mas, de um modo geral, isso é o que a gente está vendo aqui para todo o centro-sul do Brasil.
Então a gente continua com aquela condição de tem chuva, mas é irregular e passa bem rápido, né, Paulo?
Muito provavelmente, pelo que está indicando aqui, a gente deve ficar aí pelo menos com uns 3, 4 dias com chuva, né? Nublado. Isso já ajuda, porque além de ter a chuva, nublado, as plantas vão ter menos radiação, elas acabam por consumir menos água. Mas, de qualquer forma, isso não deve reverter o quadro que a gente vem enfrentando.
E Paulo, falando um pouquinho em produtividade, eu sei que você tem um sistema aí para a gente falar rapidinho. Queria que a gente falasse um pouquinho sobre a condição da cana, que mostra aí como é que a safra está comprometida. Você pode apresentar esse sistema para a gente?
Exatamente. A gente tem um sisteminha aqui de previsão de safra, né? E esse sempre comparando o que está acontecendo nessa safra com a safra anterior. Então veja que a gente simula as canas colhidas em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro até novembro, que é o período de safra, né, o período de colheita da cana. E a gente compara aqui, que é o quadradinho, que é a safra passada, o que foi a produtividade na safra passada em relação à safra atual. Então a gente vê aí que para as canas de abril, que já foram colhidas, para a cana de maio, que vai ser colhida agora no final do mês, a gente já tem aí produtividades menores que o ano passado. Essa probabilidade de ser menor em junho, julho, agosto já está bem estabelecido. Só para o final de safra que a gente ainda tem algumas situações que a gente tem a possibilidade de ter produtividades se assemelhando ao que aconteceu ano passado, mas a probabilidade disso é baixa. Como é que a gente lê esse gráfico aqui, né? Essa figura a gente chama de box plot, onde a gente tem aqui o modelo simulando o que aconteceu do ano passado até agora. Então, para a cana, por exemplo, de setembro, de agora até a colheita da cana, a gente simula esse modelo, né, que é um modelo ecofisiológico, os dados dos últimos 41 anos. Isso me gera 41 valores. Ou seja, em função do que aconteceu com o clima, setembro do ano passado até agora, certo? E com o que aconteceu nos últimos 41 anos, a nossa expectativa é que grande parte dos 41 valores que a gente tem de produtividades possíveis fiquem abaixo do que foi o ano passado. Ou seja, isso gera ao longo da safra toda uma expectativa grande de quebra de produtividade que deve representar, caso a gente tenha um cenário médio daqui para frente, uma quebra da ordem de 22%. E é mais ou menos isso que o setor já vem alertando, né? Produtividades quebrando, obviamente, dependendo da região, algumas regiões com 10%, outras até mais com 30%. Mas, de um modo geral, é esse o quadro que a gente vem observando, não só para o estado de São Paulo, aqui a gente está usando o exemplo da região de São José do Rio Preto, mas isso também se observa aí em todas as demais regiões produtoras do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, Sul de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Tá? Então, uma expectativa aí de quebra generalizada no setor sucroenergético, e isso com certeza afeta aí o mercado de açúcar e de etanol.
Paulo, muito obrigada pela sua disponibilidade em conversar aqui com o ENA. Eu deixo o convite aberto, você sabe que você é um grande parceiro nosso, é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. E os produtores, inclusive, pedem para que você venha mais vezes para trazer o seu panorama aí do que deve acontecer e o que fazer essa retrospectiva para a gente entender por que estamos nessa condição. Obrigada, viu?
Ô, Virginia, eu que agradeço. Eu fico feliz aí por ter esse reconhecimento dos colegas que estão na linha de frente. A gente sabe que a vida dos agricultores não é fácil, né? Principalmente por ter que lidar com uma informação sobre a qual eles não têm controle nenhum, né? Que são as condições meteorológicas. Então, a gente tenta sempre trazer um cenário muito pé no chão, né? Muito dentro do que é a realidade. E a gente sempre está à disposição aí para contribuir com notícias agrícolas sempre que necessário, tá bom?
Até a próxima.
Tá bom, obrigado, abraço.
Para você que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, não esquece de se inscrever, ativar as notificações para você continuar recebendo os nossos vídeos. Agradeço sua companhia até o momento, mas não sai daí que já já a Carla Mendes está assumindo a bancada, a nossa programação continua.